Imagina que você possa trabalhar, comer, cuidar de si mesmo, se divertir, fazer atividades físicas, tudo isso a uma distância de apenas 15 minutos da sua casa, a pé ou de bicicleta. Esse é o conceito por trás das cidades de 15 minutos. Mas o quanto isso pode revolucionar o planejamento das nossas cidades? E o Brasil? Está muito longe dessa realidade? É sobre isso o bate-papo que você escuta agora, no segundo episódio dessa terceira temporada de WTWcast.
Olá, comunidade Welcome Tomorrow! Estamos voltando aqui com os nossos podcasts. Esse é o nosso segundo episódio de WTWcast, o podcast oficial da Welcome Tomorrow, o segundo episódio dessa temporada, dessa terceira temporada sobre cidades inteligentes. Esse episódio aqui, né, o segundo episódio, a gente vai falar sobre um conceito que não é um conceito novo, mas que está ganhando muita força agora, principalmente nessa promessa de retomada pós-pandemia, que é o da cidade de 15 minutos, né, Flávio? É, a gente tem convidados super especiais para conversar com a gente, para explicar melhor, se você ainda não sabe o que é esse termo de cidade de 15 minutos. A gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre outras perspectivas das cidades inteligentes, das smart cities e das cidades do futuro. Flávio, conta aí para a gente quem são os nossos convidados desse episódio de hoje.
Dois convidados muito especiais hoje com a gente aqui, a Raquel Cardamone, especialista em cidades inteligentes e fundadora da Bright Cities, e o Felipe Yang, fundador do Instituto Urbain. Muito obrigado pela presença de vocês, vai ser um bate-papo muito especial. Eu já vou começar logo mandando uma pergunta para a gente já começar a trazer o que é essa cidade de 15 minutos. Felipe, o conceito de cidades de 15 minutos aí tem sido bastante discutido recentemente, né? O que é esse conceito, de forma mais clara para quem está ouvindo a gente?
O conceito, como a Karina havia dito, não é um conceito novo, né? Muito tempo as pessoas falam de uma cidade compacta, né? A cidade de 15 minutos é uma expressão muito feliz da prefeita Anne Hidalgo, que sintetiza com muita clareza essa ideia de que as pessoas idealmente deveriam viver, conseguir concentrar suas vidas cotidianas num espaço físico de 15 minutos. Você fazer tudo, você ir para a escola, você ir para a farmácia, você ter um lugar para fazer a sua mercearia, você ter um posto de saúde, enfim, toda a tua vida em torno da qual você gravita, ser acessível por algum meio num prazo de 15 minutos. Uma ideia, não sei se eu estou me estendendo muito, uma ideia que é bacana e que é antiga também, é o conceito da constante de Marquette. A constante de Marquette, o Marquette é um físico italiano que ele publicou um artigo em 94, que ele diz o seguinte: desde o Neolítico até os dias de hoje, o trajeto casa-trabalho ele é feito numa média de 30 minutos. O que muda são as tecnologias de transporte. Mas isso é uma constante, o tempo, a duração média dos trajetos que você faz da tua casa até o trabalho, ao longo dos milênios, né, de 10 mil anos para cá, é sempre constante.
Antigamente, então, filho, a gente ia caçar os animaizinhos lá no meio da floresta, demorava 15 minutos para pegar o bichinho e voltar para casa com ele.
Exato, era a plantação que ficava ali, enfim, você estava no meio da Revolução Agrícola, então a plantação foi se estendendo, então entre o ponto em que você fazia a organização da colheita, etc., etc., ficava provavelmente a 30 minutos na tese do Marquette, né? E depois veio a carroça, veio o cavalo, enfim, os diferentes meios de transporte. Mas é isso, o que alterou na cabeça do Marquette é que o tamanho da cidade foi aumentando. A relação de tempo foi a mesma ao longo dos milênios. O que a Anne Hidalgo está fazendo agora, com essa ideia de 15 anos, é tentar compactar ainda mais, né? Então ela está indo adiante nessa ideia da constante de Marquette, que é a constante de 30 minutos. E lógico, a gente sabe, né, quem mora na Zona Leste, em São Paulo, e demora 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 horas numa perna só, porque ele demora mais 2 horas para voltar, né? Ele sabe que essa constante de Marquette é uma média nas cidades menores, né? Porque as grandes cidades como a de São Paulo, essa média já explodiu. Então é um grande desafio, é um belo desafio, o ideal de uma cidade de 15 minutos, né? Espero que a gente consiga, não é uma coisa, é quase uma utopia, né? Porque também além da questão regulatória, você não consegue reorganizar uma cidade da noite para o dia em torno de um conceito como esse, e você tem outros problemas, né? Dentro de uma economia capitalista, a formação de preços impede que as melhores áreas sejam acessíveis a todo mundo ao mesmo tempo. Então, a não ser que você crie um monte de novas polaridades urbanas ao mesmo tempo, que seja disponível para todo mundo, você sempre vai ter um problema de exclusão social associada à criação de áreas melhores, né? Então, é outro problema que você tem, é o problema do tempo, né? Você pode imaginar uma cidade de 15 anos para daqui a 15 gerações, mas para construir paulatinamente, você vai ter um backlog muito grande de pessoas que estão, inclusive, numa situação de déficit habitacional, que moram em situação precária, etc., etc., que não vão ter acesso no espaço curto de tempo, no horizonte temporal. Mas como jogada de marketing, como conceito, a cidade de 15 minutos é sensacional, como utopia é uma maravilha também.
Muito bom, hein? Já começa já com muito aprendizado nessa explicação do Felipe, hein, Karina? E isso, aí essa constante de marketing, quanto tempo você gasta da sua casa até o seu escritório, Felipe?
Eu gastava 5 minutos. Ainda está lá o escritório, mas está vazio. A gente está fazendo muita coisa. Raramente a gente faz reunião presencial, aí eu faço aqui em casa mesmo, que eu tenho uma mesa grande, chamo todo mundo aqui. E eu tenho me deslocado para algumas reuniões de conselho. Ontem, por exemplo, eu fui para Goiânia, eu faço parte de uma empresa, do conselho de uma empresa, tive que pegar avião. Aí demorou um pouco mais, mas fora isso, realmente, isso é uma grande mudança, né? Essa é uma mudança enorme, né? Vocês vejam que uma surpresa tecnológica, né? Quer dizer, uma surpresa pandêmica, mas aliada a uma combinação tecnológica, alterou esse padrão de consumo de tempo, né, de uma maneira muito surpreendente, muito rápida, né? Porque mesmo antes da pandemia você já tinha tecnologia, mas havia uma resistência comportamental enorme, né, para a adoção do trabalho remoto, ou da conferência remota. Eu para vocês verem como eu já sou mais velho do que vocês, mas eu tinha uma certa resistência para participar, para assistir conferências remotas. Eu não assistia. Hoje em dia, pô, eu assisto muitas conferências remotas, não tem menor resistência mais. Mas tem uma dimensão, além de tecnológica, tem uma dimensão comportamental, claro, que muito forte nessa questão.
Essa pergunta eu queria passar para a Raquel agora. Raquel, o que mudou? Você que é uma estudiosa através da Bright Cities aí, né, sobre dados e entendendo as cidades, né, do ponto de vista mais amplo possível, para quem não conhece, descubram um pouco mais sobre a Bright Cities, é uma fonte de informação muito relevante para entender um pouco mais as cidades. O que mudou pós não, né? Infelizmente a gente não pode falar, mas o que mudou com a pandemia em relação a esse conceito da cidade de 15 minutos?
Não, excelente, né? Pergunta e excelente introdução do Felipe, né? Porque a cidade de 15 minutos ganhou muita popularidade em tempos de isolamento, né, social, onde a gente repensa a questão da qualidade de vida. Então, ela se tornou ainda mais necessária nessa volta, né, na pós-pandemia. É um novo conceito de mobilidade, ele promete aí reverter, descentralizar as cidades para que a gente possa, aí, né, imagina a gente poder viver, trabalhar, estudar, dispor de todos os serviços essenciais para a nossa vida e fazer tudo isso em 15 minutos, a pé ou de bicicleta. Então, realmente, é um conceito que está sendo praticado em algumas cidades. Ele foi reforçado, né, a partir da pandemia, onde a gente repensou nossa forma de viver. Acho que a pandemia fez, né, a gente repensar como a gente quer, né, executar daqui para frente a nossa vida. Também, acho que muito bem lembrado, foi impulsionado por esse acesso à tecnologia, né, se, na verdade, tirar essas barreiras de quem tinha em relação a fazer reuniões online. E aí esse conceito ele já está sendo praticado, foi bem lembrado, né, pelo Felipe em relação a Paris, foi a prefeita de Paris que está aí trazendo esse conceito, né, divulgando ainda mais, tem cada vez mais destaque desde que a pandemia, né, acelerou a popularização do home office, fez com que as pessoas evitassem deslocamentos em massa para lugares distantes. Então, a questão da gente, né, priorizar o nosso tempo e valorizar isso, que o tempo é algo que cada vez mais a gente tem que ter valor. Né? E conhecida como 500, falando um pouquinho, que eu acho que é interessante, acho que o Felipe introduziu bem, né, o conceito da cidade de 15 minutos. E aí, na nossa visão, quando a gente correlaciona isso com o conceito de cidades inteligentes, tem tudo a ver. Porque a proposta, né, em alguns lugares o conceito é conhecido também como cidade de um quarto de hora, e a proposta promove um planejamento urbano no nível de bairro, né, desincentivando a circulação e a questão do impacto da mobilidade a longo, né, grandes distâncias, né, perder esse tempo, né, que a gente tem, usar o tempo melhor, na verdade, evitando grandes distâncias. E aí, consequentemente, a poluição causada pelo trânsito é impactada, né, de maneira positiva. A gente descentraliza serviços e torna a vida possível sem a necessidade desses deslocamentos. Então, tem grandes impactos para as cidades. Isso tem, né, muito a ver com o conceito que a gente diz de cidade inteligente, que é usar os recursos, né, da cidade, seja recursos naturais, seja de pessoas, de uma maneira mais eficiente, mais inteligente, e entregar serviços com maior qualidade para o cidadão. Então, tem tudo a ver, e para na nossa visão, o que mudou foi acelerou, né, a pandemia acelerou que esse conceito de streaming para mais um número maior de cidades.
Muito bom, né? Tá, interessante que as coisas estão mudando muito rápido. Eu queria lançar um desafio. Vamos fazer um desafio para ver quantas pessoas estão ouvindo nossos podcasts? É o seguinte, ó, você que está ouvindo o nosso podcast agora, a gente vai sortear um livro para você através do nosso Instagram. Como que a gente vai fazer isso? Você vai postar no seu Stories, escrevendo constante de marketing, e você vai colocar quanto tempo você gasta se deslocando. Você vai fazer um Stories por isso, e vai fazer um hashtag, e vai colocar quanto tempo você gasta se deslocando. Caso você ainda se desloque, né? Seja home office, mas escreve aí para a gente vai escolher um Stories, e a gente vai mandar um livro do Welcome Tomorrow para você que participou com a gente. É só um testezinho, tá, de audiência para ver o quanto que a gente está alcançando essa discussão e até provocar as pessoas sobre esse entendimento, né? Porque foi bacana a introdução do Felipe, porque abriu um pouco esse horizonte, que essa discussão que a gente está falando de cidade há 15 minutos, na verdade, há mais de 10 mil anos, se discute um pouco esse conceito do translado, né, Carla?
Eu acho que é legal até se o pessoal puder colocar, se ainda está nesse modelo de home office, quanto se deslocava antes. E, né, com o comparativo de agora, você tem que ir só duas vezes na semana para o escritório. Eu acho que isso também impactou até a nossa percepção de tempo, né? Eu acho que quando a gente estava naquele ritmo de repente demorar uma hora, duas horas para chegar no trabalho, meio que estava na sua rotina. A partir do momento que você para de ter essa uma hora, essas duas horas de deslocamento sendo perdido, aí você fala, nossa, eu perdia muito tempo me deslocando. E aí, né, o que às vezes estava no piloto automático, já estava acostumado na rotina, agora parece algo muito absurdo. Então, também tem essa mudança de percepção das pessoas em relação ao tempo e ao tempo perdido nesses deslocamentos na mobilidade, né? Acho que o Felipe citou essa questão de cultural. Eu acho que isso, a vontade das pessoas de fazerem as suas coisas na cidade, levando menos tempo, eu acho que vai ser ainda mais, um ponto ainda mais central daqui para frente, né? As pessoas vão buscar isso, vão buscar estilos de vida dentro das cidades que possam permitir esse tipo de deslocamento muito mais rápido do que vinha acontecendo até agora, né, Flávio?
Queria te passar, já para você complementar, o Felipe. Mudou, está mudando a moradia, né? A gente tem percebido que agora, com a questão do home office, pessoas estão deixando de viver próximo à Faria Lima, porque ele se deslocava 10, 15 minutos, e voltando, talvez, para cidades de origem, tipo, estão indo para Sorocaba, para o interior de São Paulo. A gente percebe esse movimento que tá mudando muito o conceito de onde eu tenho que morar, de onde eu devo morar, com essa lógica nova, né? Complemento o que você ia dizer logo depois da fala dela e depois explica para a gente um pouco a sua opinião sobre isso.
Não, eu só ia dizer o seguinte, que vai ser muito divertido quando vocês tiverem coletado, quando a gente tiver obtido os resultados dessa pesquisa empírica, digamos que a gente tenha uma amostragem razoavelmente boa, né, de pelo menos uns 100, e a gente fizer o cálculo, e a gente chegar ao número de 30 minutos, a gente vai ter comprovado a tese da constante Marquette de forma empírica. Vai ser bacana de ver se a gente chegar a alguma coisa pelo menos próxima e ver em que patamar que a gente está de proximidade à constante ou mesmo ao ideal mais longínquo da cidade de 15 minutos. Mas você tem razão, Flávio, em relação a esse teu comentário, com relação a mudança de hábitos, né? Você tem muitas pessoas hoje com possibilidade de morarem em locais mais distantes, né? Tem pessoas que têm a sorte de ter uma segunda residência, estão podendo morar, usufruir mais dessa segunda residência. Tem pessoas que tinham muita dificuldade de pagar aluguel nas proximidades dos seus locais de trabalho, que estão podendo agora ter um alívio nos seus orçamentos, mudando para lugares mais longínquos e, portanto, mais baratos. E tem uma terceira mudança de percepção com relação a isso tudo, que tem a ver com a mudança de expectativa com relação ao espaço doméstico, né? As pesquisas qualitativas que a gente tem feito, enfim, com relação ao layout desejado dos apartamentos, das residências pós-pandemia, tem a ver com isso. Se a pessoa antigamente se sentia satisfeita com 30 metros quadrados, hoje ela precisa de 38 ou 40, porque no fundo ela divide a sala, o recinto, com a mulher ou com a irmã, enfim, que também precisa fazer uma live, portanto, a pessoa vai precisar, as pessoas vão precisar de um pouco mais de privacidade. As pessoas estão compartilhando muito tempo de casa com seus filhos, os filhos estão fazendo a escola online agora também. Então, essas três percepções, essas três novas atitudes que se refletem de diferentes maneiras, né? Ou seja, no espaço doméstico ou no local mesmo, em relação ao trabalho.
E, Raquel, pegando essa questão da moradia, uma das coisas que eu tenho percebido, e também é uma coisa, um feeling, né, de observação minha, é sobre as pessoas estarem andando mais, né? Porque aí agora elas se deslocam mais para ir para a padaria, elas caminham um pouco mais, estão caminhando um pouco mais em torno da sua casa e percebendo um pouco mais a cidade. Tem algum indicador, assim, teve uma pesquisa que saiu da WRI recente agora que fala um pouco sobre esse movimento, mas você acha que isso também se cria uma nova relação com a cidade a partir do ponto de vista que eu deixo de usar um meio de locomoção, né, um carro e tal, e começo a caminhar mais na cidade e perceber mais a cidade?
Sem dúvida, né? Tem um engajamento maior com a cidade e tem um impacto nisso. Não tem especificamente de número de pessoas utilizando, né, andando, mas a gente falou numa conversa, né, anterior, mas ainda na pandemia, ano passado, sobre o aumento de uso de bicicletas, né, e como que isso está incentivando a questão da qualidade de vida. Como teve muita gente repensando, né? Se a gente fizer a conta aqui da meia hora, né, do Felipe, são 5 horas na semana que você fica dentro de um carro, né? Então, imagina a gente reduzir isso, como a gente está falando do conceito de cidade de 15 minutos, e ainda usar esses 15 minutos para algo que seja, que traga ainda qualidade de vida, que é, né, pedestre, a gente indo a pé para a padaria, indo aproveitando o espaço também da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que isso tem, né, teve impacto. A gente tem um indicador específico que consegue contabilizar isso, mas a gente já tem a percepção, né, a qualitativa, né, acho que o Felipe também comentou como isso também é a vivência das casas, mas como a gente também tem a vivência das pessoas querem, de forma diferente, ter esse impacto para a cidade aproveitar melhor. E aí, quando a gente fala, né, esse ponto, até puxando do que é o conceito de cidade de 15 minutos, tem uma questão de discussão de utopia, né, que até o Felipe também trouxe isso. Cara, mas será que dá para a gente fazer tudo com 15 minutos? Aqui é para a gente ser incentivado a fazer, a partir de agora, começar a pensar dessa maneira, né? Então, é um longo prazo para a gente movimentar tudo isso, mas que os planos novos, que os novos desenvolvimentos de cidades sejam pensados dessa maneira. E aí, pensando o que seria isso, qual é o impacto, normalmente a cidade de 15 minutos deve ter 3 aí, características principais. Em primeiro lugar, a cidade deve seguir, né, nós, cidadão, né, e não carros. Aí já está o primeiro ponto, que daí incentiva bastante o que você falou, Flávio. E o segundo é que cada metro quadrado deve servir para uma finalidade diferente e, né, ter disponibilizado de uma maneira diferente, não só aquele espaço como era antigamente, né? Aqui é onde vai estar a moradia, aqui é a área empresarial. E os bairros, eles devem ser projetados para que a gente more, trabalhe e prospere nele. Tenha tudo, lazer nele, tenha natureza nele, né? Tem toda... contemple tudo isso num lugar só. E aí, por isso, daí a gente não teria esse deslocamento grande. Então, assim, eu acredito muito nesse impacto que a gente está tendo, né? Você sabe que eu sou uma otimista, mas eu também tenho que ser realista na hora que a gente fala que não é uma mudança que a gente vai ver, né? Vai ser uma mudança gradual, porque as cidades já estão aí, já estão construídas. O que a gente tem que fazer é pensar a partir de agora, como elas estão, como que a gente pode evoluir daí. Então, começar a criar, né, a implementação desse conceito, e acredito que Paris está dando um exemplo aí excelente. Com as Olimpíadas vai dar acho que vai dar mais visibilidade para todo esse trabalho que a prefeita está fazendo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter um futuro aí melhor em relação ao desenvolvimento da cidade, que isso esteja aplicado cada vez mais.
Né? Muito legal. Carl, o que mudou para você na sua relação com a cidade esse período da pandemia?
Eu acho, Flávio, que eu acho que a gente acaba valorizando muito mais estar nas cidades e buscar lugares de convívio, buscar lugares ao ar livre. Acho que esse fato da gente ficar muito dentro de casa, eu acho que incentiva essa nossa vontade de explorar a cidade. Assim. Claro, né, hoje ainda a gente tem que seguir todos os protocolos, mas eu acho que caminhar, respirar o ar puro, acho que isso é muito importante, assim, É, até porque quando a gente é obrigado a ficar dentro de casa, eu acho que a gente vê as pesquisas, né, o tanto que isso pode até impactar o nosso lado emocional. Então, essa fuga, né, de você ir para a cidade, acho que sentir esse ar puro, explorar essas áreas, parques, e, né, aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem o lago. Então, acho que mostra muito mais o quanto as cidades devem ser espaços acolhedores para isso, acolhedores, como a Raquel falou, para as pessoas, né? Então, lugares habitáveis, onde as pessoas podem explorar, acho que isso é um ponto importante, assim. É, a Raquel falou dos desafios, né, da gente colocar esse conceito realmente em prática, o Felipe também, né, que parece muito lindo na utopia, no conceito, mas bastante desafiador colocar isso em prática, e eu acho que principalmente aqui no Brasil, né, Felipe, porque a gente vê não só muitas realidades diferentes no país como um todo, mas muitas realidades diferentes dentro de uma mesma cidade, né? Então, a gente teria que pulverizar muito o acesso para que realmente esse conceito seja acessível para todo mundo, independente de onde seja o lugar que ela mora e onde seja a comunidade dela, né? Eu acho que aqui, dentro desse contexto nosso, é ainda muito mais complexo, né?
E reforçando para o Felipe já complementar, Felipe, eu tive a questão da sustentabilidade também é um tema muito importante quando a gente fala da cidade de 15 minutos, porque a gente está desenhando uma cidade mais sustentável. Eu tive uma relação aí no período da pandemia, nesse período da pandemia, o ano passado, de descobrir o verde, assim, e foi impressionante, porque eu nunca fui esse cara de desbravar cachoeira e tal, sempre fui muito mais urbano. E no período da pandemia, eu ficava enlouquecido procurando cachoeira com os meus filhos, assim, eu queria entrar no meio do mato com eles e tal, sendo comido pelos bichos, voltando tudo arranhado, porque um monte de árvore e tal. Uma coisa que era surreal para mim, de me expor a isso, assim, porque eu sempre fui muito urbano. E no período da pandemia, eu tava lá numa curtição com as crianças. Meu filho até falou esse final de semana, papai, não tem mais cachoeira pra gente desbravar, a gente tem que sair procurando cachoeiras e tal. Acho que essa cidade de 15 minutos também traz um pouco do conceito do resgate do que é sustentável, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
É verdade, tem várias dimensões com relação a isso, né? Enfim, a primeira coisa que me ocorreu quando vocês estavam falando, quando a Karina estava falando sobre a mudança de percepções, de hábitos também, a primeira coisa que me veio à cabeça, na verdade, tem a ver com uma outra dimensão também de mudanças de comportamento com relação, por exemplo, consumo, né? Hoje eu valorizo muito a hipótese de não precisar ir para o supermercado mais, né? Essa história de fazer compra online e ter tudo na porta de casa é uma coisa que eu acho que vai ficar para sempre. Claro, né? Às vezes você quer uma coisa um pouco mais especial, você quer dedicar uma coisa mais específica, você vai lá e colhe e vai comprar. Mas para o grosso das coisas, que são as coisas mais mecânicas, esse hábito, né? E mesmo para as coisas mais, enfim, prosaicas, né? Às vezes você precisa de alguma coisa, algum reparo na sua casa, etc, etc. Tudo isso você faz através da internet, isso é uma mudança de hábito que é muito fundamental. A outra coisa com relação a gente, né? Quer dizer, eu valorizo hoje muito. Tem um lado bom e um lado ruim. Eu valorizo muito o convívio, né? Muito mais do que talvez antes. As reuniões presenciais, eu acho que eu atribuo um valor muito grande a elas, quando elas acontecem. Por outro lado, eu fico aliviado em pensar em quanto tempo eu estou economizando para aquele enorme número de reuniões inúteis que a gente é convidado a fazer e que você vai porque precisa socialmente digitar, porque a pessoa, você tem uma consideração especial, você tem que ir lá para mostrar uma certa, sabe, uma consideração pela pessoa, e você vai para a reunião e é uma reunião só para bater papo, etc, etc. Então, com isso, o ganho de tempo de deslocamento em relação a essas perdas de tempo é enorme, então também tem um ganho, tem uma perda e tem um ganho, né? Então, eu acho extraordinário que a gente possa selecionar agora, a gente tem um filtro de perspectiva muito mais acurado em função dessas novas experiências. Agora, de fato, as cidades, esse reordenamento espacial potencial que pode haver com essas ideias de uma cidade mais compacta, elas são muito economizadoras de carbono, né? O número do C40, o C40 diz que as cidades respondem por algo em torno de 70% das emissões de carbono, né? E isso tem muito a ver com emissões de carbono pelo sistema de transporte, etc., pelo próprio consumo, pelas emissões associadas à construção civil, etc., etc. Na medida em que você reordene isso, melhore e diminua a demanda por transporte, isso aí vai ser uma contribuição enorme que as cidades vão dar para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. E se a gente pensar, associar tudo que existe em relação à conversão dos métodos de construção usando materiais convencionais por novos materiais, esses que são mais que resgatam mais carbono, a gente tem outro potencial enorme. Então, de novo, é uma grande oportunidade que a gente tem. A gente não, eu acho, enfim, são poucas as oportunidades que a gente tem de começar uma cidade do zero. Então, a grande alternativa que a gente tem é reconverter as cidades que a gente já tem. E nesse processo de reconversão, a gente tem várias oportunidades de mudança de paradigma que são boas para a sociedade, para a civilização. A primeira delas tem a ver com isso que eu acabei de falar, inserir a agenda urbana na diminuição das emissões. Você tem uma segunda agenda derivada disso que tem a ver com toda a economia que você vai gerar com relação a novos materiais, né? Então, na medida em que você tiver um regulatório que direcione o setor produtivo para esses novos materiais, em detrimento dos antigos, você cria uma nova agenda de inovação e de geração de empregos, né? A tendência a desemprego estrutural é uma tendência muito forte em função da quarta revolução industrial. Você tem muitos empregos que vão ser substituídos por inteligência artificial. Eu estou falando de empregos, inclusive, de captar de colarinho branco, não é só emprego de colarinho azul, que isso foi uma substituição de robotização da terceira revolução industrial. A quarta revolução industrial vai ter uma outra leva de desemprego estrutural. Então, se a gente consegue reconverter a economia gerando novos empregos, a gente vai mitigar muitos efeitos desse problema do desemprego estrutural.
Já complementando, também eu queria te falar o que que, assim, a gente falou sobre isso esses dias, né? Que o White Cities cresceu muito nos últimos anos e tem aumentado muito a busca, principalmente do poder público também, de ter vocês como uma fonte de informação e fonte comparativa também, porque tem muitas iniciativas muito legais que têm sido feitas em algumas cidades, que podem ser claramente copiadas por outras para que elas possam ser reaplicadas. E que eu acho que o trabalho do Bright Cities faz de forma muito excelente isso, que traz todos esses dados, essas informações. Aumentou muito, aí a pergunta que eu te faço, aumentou muito mesmo essa busca de informações de cidades, principalmente do ponto de vista do líder político, essa vontade de tentar se esforçar para entender essas mudanças que estão havendo no mundo, essas grandes discussões que estão acontecendo, e eles estudarem as formas que eles podem aplicar alguns desses conceitos e projetos em suas cidades?
Sim, boa notícia é essa, né? A pandemia fez com que a gente parasse muito dos serviços públicos, porque não tinha, né, não eram digitalizados, e fez também a gestão pública repensar na questão de infraestrutura, na questão o impacto que teve nessa área da saúde. E isso acaba tendo impacto em todas as áreas que são gerenciadas pela cidade. Então, sim, a gente tem impacto positivo na área de como repensar, né, essa volta, a questão de mobilidade que foi bastante impactada na pandemia, né, as pessoas deixaram de usar, e aí também a gestão também está entendendo que essa volta vai ser diferente, né? Vai ser uma volta onde as pessoas já pensam, fizeram essa reflexão, assim como a Karina fez a reflexão, né, em relação a quanto tempo ela fica, quanto, né, o Felipe fez também, a questão de vão ter reuniões que a gente pode fazer isso, não precisa necessariamente ser fisicamente. A gente acredita num outro modelo, né, de vida mais híbrida, né, onde a gente vai ter uma vivência diferente daqui para frente. Isso tem um impacto na gestão pública. Então, sim, teve uma busca maior para que a gente possa fortalecer essa questão da digitalização para dar mais, né, controle a todo tipo de sistema, né, das cidades, e também a questão de como a gente pensa o impacto disso e a volta disso em mobilidade. A pressão é muito maior em desenvolvimento aí, de toda a questão de ter uma mobilidade mais adequada, transporte público foi impactado e tudo mais. Então, isso é um ponto, sim, que teve um grande impacto. Quando a gente retoma, né, a questão de como que a gente aplica essa alteração também para todas as cidades no Brasil, a gente falou que esse é um desafio grande. Quando a gente fala da cidade, mesmo de Paris, eles já tinham uma preocupação muito grande com essa questão de mobilidade, né? Então, assim, né, por menos que até a capital francesa, ela é referência no assunto. A ciclovia já era uma rede, né, cerca de mais de 1.000 quilômetros, ali, sem contar os incentivos públicos, né, questão de transporte público e tudo mais. Então, já tinha muita coisa antecipada em relação a isso. E aí, quando a gente traz isso, você até comentou muito bem, né, Flávio? Como que a gente compara isso com outras cidades? É um pouco do nosso trabalho aqui no nosso dia a dia. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente entender qual que é a situação atual e como que a gente pode, aos poucos, ir assumindo e implementando e absorvendo essas mudanças. Então, o transporte público tem uma grande oportunidade de qualidade, mas no Brasil tem, mas também tem uma grande oportunidade de como a gente faz as interligações aí que a gente tem das coisas, como que a gente usa dados para entender a questão da movimentação, tem rotas ineficientes, tem muita coisa que a gente pode, com dados, tornar muito melhor, né, nas cidades. Então, assim, essa movimentação de cada vez a gente aproveitar essa tecnologia e tudo que está sendo gerado para gerar análises melhores em relação à gestão, tem se tornado mais relevante e pós-pandemia ainda mais.
Muito bom, Raquel. Você vê, parabéns pelo trabalho que a Bright Fields faz, é um trabalho muito, muito diferenciado mesmo, assim, cada vez a gente só ouve elogios de vocês aí nas discussões de mobilidade afora. Vocês têm sido cada vez mais relevantes para a construção de cidades muito melhores, mais inteligentes e mais humanas. Felipe, você quer concluir?
Na verdade, tem um terceiro ponto que eu ia mencionar, que tem a ver da cidade como palco possível da mitigação das desigualdades, né? Você tem uma discussão enorme hoje em relação à desigualdade de patrimônio e de renda, né? E eu digo que essa discussão, lógico, é muito importante, mas que ela é menos relevante do que a desigualdade de bens coletivos públicos. Eu vou dar um exemplo de forma mais clara. Se você tem 100 reais na conta, na tua conta bancária, e eu tenho 100 mil reais na minha conta bancária, isso eventualmente vai fazer alguma diferença em alguns dias do ano, em alguma coisa relativa, sabe, à maneira como é que você conduz o teu cotidiano. Mas agora, se eu demoro 5 minutos para chegar ao meu trabalho e você demora 2 horas para chegar ao seu trabalho, isso tem a ver, tem um impacto todos os dias, né, das nossas vidas, não é? E isso tem a ver não com uma diferença de renda, mas tem a ver com uma diferença de acesso a bens coletivos. Então, quando a gente pensa numa cidade mais justa, mais compacta, a gente está falando numa maneira de mitigar essas grandes desigualdades de patrimônio e de renda de uma maneira muito mais rápida. Então, eu vivo dizendo, enfim, em entrevistas que eu digo, eu queria repetir aqui, que a política urbana ela pode ser uma política mais eficaz do que qualquer política distributiva que venha de uma política econômica. Essa é uma mensagem que eu gosto de deixar. A política urbana é uma super ferramenta distributiva, né? De efeitos muito mais curtos do que uma política distributiva, que, aliás, essa é muito utópica num sistema capitalista que cada vez concentra mais renda. É difícil reverter isso, não é fácil, né? Ninguém chegou a uma equação que seja plausível. Agora, a gente deslocar recursos de orçamento para fazer uma cidade melhor, em que a gente distribua bens coletivos de uma maneira muito eficaz, isso tem efeito muito menos do que em uma geração. Em 5 anos você pode mitigar acesso à escola, acesso à mercearia, né? As pessoas ficam falando que é creche, que é grandes equipamentos. Não, às vezes você tem pessoas, você está gerando uma política habitacional, a Minha Casa Minha Verde, Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, ela vem gerando distopias continuamente, né? Ela vem jogando as pessoas para locais onde você não tem acesso a uma farmácia em 40 minutos de deslocamento a pé. Às vezes o sujeito não tem carro, ele mora no Minha Casa Minha Vida, ele tem que andar 40 minutos e deu uma dor de cabeça para comprar o Tilenol para o filho. Então, isso é uma desigualdade de bens coletivos, a gente não tem que lembrar disso. Então, a política urbana, resumindo, ela pode ser muito mais eficaz do que uma política distributiva que nunca vai chegar, ou que vai chegar. Vejam vocês como é que está a discussão em torno da reforma tributária. Muda o quê? Não muda nada, só beneficia alguns pequenos grupos, etc, etc. No macro, ela continua sendo regressiva, etc, etc. Eu vou fazer disso aqui um podcast bolchevique, mas vocês cortem aqui aonde vocês quiserem. Mas esse é um grande problema, né, do modelo de gestão política que a gente tem. E, de novo, a política urbana pode resgatar muita coisa num atalho que seja muito mais eficaz.
Cá, vamos fazer depois um outro podcast só para falar sobre gestão política, para a gente poder falar mal de tudo que está errado, que a gente enxerga. Você vê hoje, né, essa distribuição que você está falando, que é um tema muito relevante que você trouxe, que valeria um outro podcast só para discutir, que é essa questão do abismo social que a gente tem enquanto país, e que é muito difícil pensar em qualquer política urbana sem a gente pensar para que lado que a gente está caminhando, né, nesse abismo social que existe hoje. É um tema, se esse tema dá um outro podcast para a gente trazer isso como discussão e para analisar os efeitos
vai
que isso tem gerado.
Nessa temporada a gente tem um episódio, fiquem ligados para falar sobre isso.
Bacana.
Vou virar o Felipe para falar.
Esse negócio da agenda urbana, até eu já estou cansado, eu já estou cansado de me ouvir, acho que as pessoas também, então me chamem para o outro, quem sabe eu invento coisa diferente para falar.
É, mas super importante o que você falou, né, Felipe, você falou como que a gente impacta, né, a política urbana impacta as demais áreas, né, da própria gestão, então a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando, né, obviamente de urbanismo, mas a área da saúde, né, que também é impactada consequentemente, a área da mobilidade, então assim, se resolve muita coisa ali, né, puxando para essa área. Eu acredito que o urbanismo, até os urbanistas têm conversado bastante com isso, têm ganhado mais autoridade também em relação à qualidade, como isso deve, né, a questão do desenvolvimento das cidades, plano diretor se torna ainda mais importante, que eram coisas que, obviamente, a gente tem cidades muito bem planejadas, mas a gente também tem muitos planos diretores de cidades que foram desenvolvidos no copy-paste de outras cidades. Então, assim, o quanto isso impacta quando hoje o gestor vê que isso tem a possibilidade de resolver muitos desafios ali para ele. E aí, consequentemente, né, de solucionar e trazer a maior qualidade de vida, que é o que traz também, a gente fica feliz, que isso vai trazer também a questão da qualidade de vida. Então, realmente tem um impacto, achei bem interessante você trazer isso, porque não é só como a gente planeja a cidade, como a gente planeja a cidade, agora uma outra visão, né, que vem, vai na contramão do que foi você isolar as casas, como você citou aí, né, fora e aí ter áreas separadas e não ter isso integrado. Então, acho que essa é a grande mudança que tentar, né, tanto a gente cobrar quanto estar, né, sempre acompanhando aí no desenvolvimento urbano.
Muito bom, muito bom. Esse é um tema, né, que a gente queria falar mais tempo sobre ele. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo agora falam, nossa, a gente, tantos termos e falando, né, de conceitos que parecem tão difíceis, mas nada mais é, para você que está nos ouvindo aí, sobre a sua história. Quando a gente discute o futuro das cidades, a gente está discutindo a história de cada um de nós, porque cada um de nós ainda vive nesse, a grande maioria, pelo menos, né, nessas áreas urbanas das cidades. E isso é uma questão que é uma questão de todos nós. É uma questão da nossa preocupação com que tipo de cidades a gente está ajudando a construir para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, não é só a gente olhar quem é culpado ou saber o que pode acontecer, que a empresa A ou B podia fazer isso, ou que o poder público podia agir sim, mas sim, é um podcast para provocar você, dentro de todas as colocações que foram postas aqui, do qual é o nosso papel, qual é o seu papel. E o papel começa, talvez, andando com seus filhos no seu bairro, contemplando mais a cidade, entendendo mais o modo que você se desloca, incentivando mais iniciativas sustentáveis dentro da sua cidade, sem se esquecer aonde aquela pessoa que trabalha aí na sua empresa ou trabalha na sua casa, onde ela mora. Será que ela está no constante de marketing? Será que ela está ali nos mais de 30 minutos, se deslocando todos os dias para servir você e sua família? Quando a gente tem essa percepção, a gente consegue construir aí não só relações mais humanas, mas principalmente uma cidade mais humanizada, porque a gente começa a se preocupar com todos da forma mais democrática possível. Não é isso, Ká?
Exatamente, né, Flávio? E por fim, falar de cidades do futuro é falar de cidades para pessoas, cidades melhores para as pessoas viverem, né? Que tragam mais qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que essa é a mensagem principal. E igual você falou, né, Flávio? Se a gente puder que você absorva... A gente falou de vários termos e de várias pontes aqui em relação às cidades, mas se você puder absorver uma coisa, eu acho que é isso. A cidade deve ser para todo mundo e a gente tem que ocupá-la e vivenciar essa cidade, porque uma cidade melhor para se viver é uma cidade melhor para todo mundo, para todos nós.
É isso aí. A gente agradece muito a presença do Felipe Yang. Eu sei que o Felipe Yang queria falar mais uma hora e meia aqui nesse podcast de tanto conteúdo que ele tem embarcado. Raquel queria que tivesse mais duas horas de podcast também. A gente pode fazer uma série depois só com os dois, porque tem muitos temas que foram levantados aqui que merecem aprofundamento. Mas a gente tem que encerrar por aqui. Eu agradeço mais a presença do Felipe, da Raquel. Obrigado pela participação de vocês e muito mais do que só pela participação. Muito obrigado pela contribuição que vocês têm dado para a sociedade dentro das iniciativas de cada um. Eu sei que vocês são agentes de transformação e cada um ao seu modo tem tentado gerar impacto aí na vida das pessoas e na vida das cidades. Obrigado, Felipe.
Obrigado, obrigado pelo espaço. É sempre pronto aqui para ajudar no que for possível.
Obrigado, Raquel.
Prazer em te conhecer, Raquel.
Obrigada, obrigada, Felipe. Acho que o Brasil possui uma história inovadora nessa política urbana, mas a gente criou legislação, mas a gente precisa executar. Né, precisa ver projetos ainda mais evoluídos. Então, essa é uma oportunidade de a gente fazer aqui uma reflexão. Obrigada pelo convite, parabéns aí pelo podcast.
É isso aí, Ká. Conversamos aqui com dois prováveis futuros ganhadores de algum prêmio Nobel no futuro, né, pelo trabalho que eles têm feito aí com as suas iniciativas. Quem sabe a gente não vai contar daqui a alguns anos que falamos com algum ganhador de um prêmio Nobel, hein, Ká?
Verdade, aí tem que vir palestrar de novo na Welcome Tomorrow.
Aí eles vão estar mais difíceis, eles não vão estar acessíveis assim como eles são, não, viu? Mas a gente vai lembrar desse podcast, dessa conversa lá na frente, né, cara?
Isso, com certeza. Obrigada, Raquel, obrigada, Felipe, obrigada, Flávio. Mais um episódio, e tem mais, né, Flávio? Esse é só o segundo dessa nossa terceira temporada.
Ele é só o segundo, então não esqueça de colocar pra gente aí um post colocando quanto tempo você se desloca e coloca hashtag constante de marquete. Tem certeza que ninguém vai inventar esse hashtag, pode ter certeza. Só quem ouviu essa live aqui que vai colocar essa hashtag nas redes sociais, porque é uma coisa exclusiva desse papo nosso aqui com Felipe e Raquel. Então coloca aí, a gente vai sortear um livro pra você, é só botar nos stories, marca lá o
www.conf. @wtwconf.
E a gente vai dar um livro de presente para você pela sua fidelidade de estar assistindo esses bate-papos com a gente. Um abraço para você que esteve com a gente até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.